O presidente Lula, hoje que está no governo, tem um potencial significativo para reverter sim a sua rejeição, dado que as coisas que estão sendo feitas, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que foi feita há pouco tempo atrás, muito positivo. Agora a gente está com o fim da escala 6x1, que também é algo muito positivo para a população. Essas entregas são o que mudam a questão do povo, essas entregas são o que vai trazer uma melhora nesse desempenho eleitoral do presidente Lula, e acredito eu que a tendência é que haja sim uma melhora nas pesquisas também.
Quero ver Pablo Marçal aqui no sofá da discórdia. Quero ver, Pablo, você encarar Henrique, o herói de todas as resistências, Jazz, a princesa agridoce do Cerrado brasileiro, e aí falar sobre isso tudo aí. Você falou que não riu, por quê?
Perdão?
Você falou
não,
que...
no começo eu achei engraçadinho, aí depois eu falei, ó, até fez sentido. Mas aqui, um detalhe, a minha fala não é sobre o Senado e o que ele fez no Senado. As pessoas não acompanham o Senado, Henrique. Nós gostamos de política, a nossa audiência é muito esclarecida, mas a maioria dos brasileiros não sabe falar o nome de 5 senadores. Então, assim, ser presidente é holofote, ser senador é um holofote pequeno. Se eu te perguntar o nome dos 81 senadores, você não vai saber. E às vezes eu posso mencionar aqui um que você... acompanha a política, mas desconhece. Então, assim, ele ainda é pouco conhecido e as pessoas pressupõem. Então, quando ele estiver no debate, quando ele estiver mais aparecendo, aí a pessoa vai conhecer mais e essa resistência pode sim diminuir.
Bom, vamos colocar a discussão aqui. Quem já passou perrengue com companhias aéreas, atrasos, aeroportos? Jess passou um perrengue agora nos Estados Unidos, se bem que não foi aqui, né? Mas foi com
companhia... foi. A companhia daqui também não ajudou.
Companhia aérea. Pois então, a Agência Nacional de Aviação Civil lançou agora um aplicativo que promete facilitar o registro de reclamações de passageiros. Aquele negócio que você fica: com quem que eu reclamo? Onde é que eu falo? Agora parece que isso pode melhorar. Vamos entender melhor tudo isso com o repórter David Diogo, que chega ao vivo com todas as informações. Bom dia, meu caro David, conte tudo pra gente. Temos um aliado aí nessas reclamações?
Temos sim, Fernando. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A plataforma se chama ANAC Passageiro. É, como você fala, né? Quem nunca passou um perrengue aí para, né, viajar com essas companhias aéreas. E aí a Agência Nacional de Aviação Civil criou, né, esse meio, essa plataforma para que os passageiros possa se conciliar, se comunicar melhor e resolver alguns conflitos, problemas com as companhias aéreas. Então, a ANAC criou essa plataforma, é de fácil acesso, o passageiro pode acessar ela ali, né, no celular, né, no seu smartphone ou no computador. É bem simples, é só ter a senha, né, o login e senha do gov.br, e ela tem todas as orientações em relação aos direitos dos passageiros, aos deveres das companhias aéreas. Companhias essas que estão obrigadas, né, estão inclusas dentro do ANAC Passageiro. As 3 maiores companhias aéreas brasileiras e 35 companhias aéreas estrangeiras. Então, assim, ó, tem um conflito, deu um problema ali com a minha bagagem, né, com a minha passagem, demorou muito para o embarque, houve um cancelamento... Muito fácil, o passageiro vai lá, registra sua reclamação e a ANAC vai monitorar. A companhia aérea tem 10 dias para se posicionar, dar uma resposta para o passageiro. Caso contrário, a ANAC é acionada automaticamente porque ela vai estar acompanhando todo o procedimento. Funciona como uma ouvidoria. Então, reclamações, sugestões, né, relatos desses problemas, passageiro pode colocar nessa plataforma. Isso também não inibe o passageiro acionar, né, as próprias companhias aéreas primeiramente. Então, você pode utilizar ali, né, sua reclamação nas plataformas das companhias aéreas, mas se não teve, né, uma resolução no problema, pode acionar a ANAC Passageiro. É muito simples, já está funcionando. Eu baixei aqui, vi todas as orientações. Então, para quem é categoria prata e ouro, maior ainda a facilidade de baixar essa plataforma. É mais um meio para que o passageiro possa viajar sem muitas complicações. Fernando.
Valeu, David. O David é ouro, hein? Prata e ouro aí na categoria. baixou rapidinho. Valeu, David, muito obrigado. Obrigado pelas informações. É isso aí, a gente segue aqui no nosso Sofá da Discórdia falando o seguinte sobre a febre dos remédios para emagrecer, as canetinhas emagrecedoras. Isso está mudando um pouco a economia brasileira, mudando a economia das famílias e também a apreensão de remédios para emagrecer. Gente, quase uma tonelada de remédios e suplementos foram apreendidos. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois de um intervalo rápido no rádio e na TV. A gente está te esperando.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. Time she asks me, do I look okay? I say, when I see you. Just stay the same. So don't even bother
seja equivalente hoje ao que era há tantos anos. E agora nós acabamos de voltar para a rádio. Você que está nos escutando, estamos falando sobre a questão da escala 6x1 barra aí agora a proposta do governo, que será a escala 5x2. Estamos mostrando para o Henrique, que estava aqui no Universo Disney fingindo que o governo está arrasando, mandando super bem, maravilhoso, é o Brasil dos sonhos, que não é bem assim. E mais uma vez, Henrique, a população, ela nota no dia a dia dela as coisas mais caras, a própria lógica, críticas que ela tem. Nós estamos falando de um governo que... Um governo não, nós estamos falando de uma pessoa que já foi presidente 3 vezes e está prometendo resolver os mesmos problemas que não resolveu da primeira vez que foi presidente. E ainda temos que contar de um Min aí nesses seus 2 mandatos.
Bom, a gente vai falar mais sobre essa questão aí, da pano para manga, caçamba para piqui, tem mais discussão, mas eu queria falar também, lembra que eu falei no bloco anterior, sobre a vida social com as canetinhas, né? Emagrecedoras têm as falsas, tem que tomar cuidado. Vou mostrar a apreensão de quase 1 tonelada de remédios para emagrecer e suplementos também. Mas o fato é que quem come bem, gosta de um rodízio, seja uma comida japonesa, uma pizzaria, uma churrascaria, bom, de alguma forma você já percebeu, olha só, as porções estão mais diminutas, são menores. Por outro lado, isso é um dado, mais de 60% dos bares e restaurantes também já identificaram uma mudança na forma de consumo dos clientes. E esse setor acredita que isso vem das canetas emagrecedoras. Pode ser por causa delas. Será que o pessoal realmente está comendo menos? Está todo mundo mais magrinho, mais esbelto? A gente vai falar sobre isso agora com o Paulo Crepaldi, que entende muito sobre comportamento e tendência de negócios. E vai explicar um pouco qual é a percepção disso aí. Olá, Paulo. Bem-vindo ao nosso Morning Show. Já estamos vendo aí os efeitos desse Ozempic Face?
Bom dia, Fernando. Bom dia, Morning Show. Olha, a gente está chamando essa era de a economia do baixo apetite, tá? E é muito claro deixar para as pessoas que não é a economia do não consumo, mas eu acho que é a economia do consumo mais seletivo, né? As pessoas continuam saindo, comprando, obviamente buscando prazer, mas eu acho que com menos volume automático, mais moderação, como você colocou, e acho que tem um ponto importantíssimo aqui, que é mais valor por mordida, né? Mais critério na sua escolha.
Muito bem, divisão de pratos, né? Vamos dividir esse prato, sobremesas também ali ficando para escanteio, né? Isso acaba sendo percebido no bolso, no rendimento desses estabelecimentos?
Olha, eu acho que eles estão vendo isso muito na balança comercial, como você está colocando, e acho que isso está exigindo um novo olhar para esses empresários e para os restaurantes e bares, que é um olhar de como que eu vou refazer a engenharia do meu menu, né? Porque o racional é muito simples. Se o consumidor come menos, e ele agora a gente vê ele migrando mais para proteínas, ovos, vegetais, ou seja, comida menos processada, significa que cada mordida que a gente dá precisa entregar mais sabor. Então, acho que é uma engenharia de menu que a gente está vendo e vai precisar ver acontecer.
E também existe uma mudança de comportamento com as bebidas alcoólicas, né? A gente vê alguns estabelecimentos com uma sofisticação na oferta de drinks não alcoólicos. Tem gin sem álcool, tem aquele drink, outro dia vi um drink chamado Mentirosca. Você ficar com um drink ali, de quem que é? Ah, Mentirosca. Aí ninguém fica perguntando se você está bebendo ou não, né? Mas o fato é que isso já é um comportamento sentido, percebido por vários donos de bares e restaurantes, né, Paulo?
Isso é verdade, porque você perde esse volume, né, de quem depende do volume impulsivo. Então, por exemplo, da bebida alcoólica por hábito, né, e acho que vai ganhar quem mais entrega essas seleções, essa entrega de valor, algo diferenciado, ou seja, você trocar de volume por valor por ocasião. Então, acho muito interessante esse ponto que você colocou, porque é exatamente isso, e não é só em bebidas, a gente está vendo isso em diversas outras categorias, né, a gente está vendo isso na moda, a gente está vendo isso no mercado de bem-estar, a gente está vendo isso no mercado de beleza, no mercado de viagens, ou seja, tem uma categoria transversal acontecendo, tudo, obviamente, por causa dessas canetas, como a gente está chamando de canetas emagrecedoras, ou dessa economia que a gente está chamando da economia do apetite ou do consumo seletivo.
Jess, tem uma pergunta, Paulo?
Meu querido, bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco. Então, nessa semana, no final de semana, eu estava em Boston numa conferência que se chama Brazil Project. E dentro dessa conferência tinha um desafio que se chama Constellation, que era com o CEO do Burger King, o Joshua, que inclusive trabalhou no Brasil muito tempo. E ele estava ali dentro dessa conferência colocando ali para jovens debaterem se comprariam ou não ações do grupo ao qual o Burger King faz parte. E me chocou muito que um dos tópicos de pergunta, de discussão, era a questão dessas canetinhas emagrecedoras. E aí a minha pergunta é, esse efeito, ele é específico do universo aqui mais ocidental ou não em outras áreas, na Ásia principalmente, a gente está vendo isso acontecer, tem essa modificação e como que você vê as redes principalmente de fast food lidando com isso? Existe um impacto considerável em aspectos de ação e tantas outras coisas, ou não elas seguem firmes aí? Como que você avalia essa questão? Tá mudando? A galera vai parar de consumir fast food?
Boa, Jess. Olha, sua pergunta foi excelente, porque realmente esse é um comportamento que a gente está vendo mais acentuado no Ocidente. Então, você vê, por exemplo, o Brasil repetindo o comportamento do consumidor americano, que está um pouquinho mais avançado nesse quesito desses medicamentos que a gente está chamando de caneta emagrecedoras aqui. E do caso do fast food, né? O que a gente tem visto nesse caso em torno de comportamento e até estratégia desses empresários? Eu não sei se vocês têm visto, mas eles estão apostando demais agora nos chamados dos clubes de recompensas ou nos clubes de fidelidade. Então, tanto o Burger King como as outras redes de fast food, eles têm tentado criar e aproximar, entregar algum valor, um benefício para esse cliente por ele estar ali dentro, consumindo dentro da sua cadeia. Então, eu acho que isso também é um novo lado que se abre e até de pensamento para os restaurantes e para os bares é como que eu aumento o tempo de retenção desse meu cliente, porque a atração hoje em dia a gente sabe que é o papel mais fácil. O grande problema é a retenção desse consumidor diante desse cenário que a gente está vivendo. Então acho que a gente vai ver muito isso, Jess, esses clubes de fidelidade, esses programas de fidelidade surgirem cada vez mais e trazendo para a gente valores ou serviços que a gente não estava acostumado a ver.
Valeu, Paulo Crepaldi, muito obrigado. Muito obrigado pelas informações aí, uma ótima quarta-feira para você, sempre bem-vindo, depois venha tomar um cafezinho aqui no nosso sofá da discórdia, tá bom? Valeu.
Combinado, obrigado, gente, bom dia. Abraço,
valeu, bom dia. E a gente segue agora aquela tonelada de remédios e suplementos que eu falei, remédios, suplementos emagrecedores, foram apreendidos pela Receita Federal, febre das canetinhas, mas tem que também entender de onde elas vêm, né? Essa operação aconteceu no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Gente, foram recolhidas mais de 700 remessas com produtos que são proibidos aqui no Brasil. O lote chegou da China com a apresentação de uma declaração falsa de produto. Eu sempre digo aqui, né, que as pessoas querem emagrecer a qualquer custo, né? Elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Levanta a mão para cima e fala, me emagreça, por favor. Ah, mas tem um remédio que é falso. Tudo bem, né? Precisa de um discernimento mínimo que seja para entender de onde vem. Não custa barato uma caneta. Se você vê com preço menor, se tem uma oferta tentadora, então fique sabendo, pode ser algo que não seja também tão favorável para o seu corpo, né? A gente precisa entender melhor, né? Então, cuidar do nosso corpo é algo que é uma função de sempre, de todo dia. Tem gente que tem mais problema. Tem gente que tem, né, a chamada dor crônica. E aí o corpo dói muito. Tem um número absurdo aqui de 40%. 40% da população brasileira que sofre com as chamadas dores crônicas. E eu gosto de falar desse assunto porque eu já trabalhei muito com saúde, qualidade de vida, então eu me assustava muito quando a gente pensava, pô, dor crônica é uma dor que não tem cura. Ela tem um tratamento, ela tem um jeito de você cuidar dela, mas você tem que administrar a dor. E uma das formas de administrar essa chamada dor crônica é com esse abençoado do magnésio. 40% da população brasileira, Daniel.
Que bom.
É muita gente.
Que bom que tem essa saidinha, né? Pra pessoa não precisar ficar dependendo de medicamento.
Exato.
É muita gente, 40%.
Exato. 60 milhões de brasileiros. Dores variadas. Dor lombar, dor nevrálgica. Dores que são administráveis, assim, que você tem que lidar com elas.
É.
O magnésio, o que ele vai fazer? Ele vai relaxar o músculo, ele vai trabalhar na regulação dos sinais de dor.
Sim.
Sutilmente, exatamente. Dia após dia.
Exatamente. Por isso que o resultado é bom. Ele vai agir direto no músculo, no tendão, no ligamento, seja lá o que está doendo. Mas age aqui também, olha. São mais de 200, como se fosse 200 gatilhos de saúde todos os dias para você, para sua família. Quem usa esse suplemento sabe do que eu estou falando. Agora, imagina, quando você fala de dor crônica, Fernando, isso é preocupante, porque a dor crônica, a pessoa toma remédio para dor, só que ela volta no dia seguinte ou dois dias depois. Isso que é ruim, você ficar nesse ciclo vicioso. Olha, além do sofrimento que é você sentir a dor, ainda tem essa questão do medicamento. E tem uma outra questão também que é importante falar, é a questão da limitação. A pessoa que vive com dores vive uma vida limitada. Olha, não pode isso porque dói, não pode aquilo porque... não pode fazer uma viagem porque eu não vou ficar muito tempo dentro do ônibus, dentro do avião, e assim vai. Faça o uso de um suplemento completo. É o melhor que tem no Brasil, é o magnésio 5.0 da Lírios. Ah, mas eu já tomei magnésio e não vi resultado. Usa o melhor, faça isso. Porque você sabe, hoje é um negócio chato de falar, mas eu vou falar. Na internet tem muito produto falsificado. Eu trabalho nesse ramo de suplementos há 32 anos. E infelizmente na internet tem produto que não é de qualidade. Usa o melhor, o magnésio 5.0 da Lírios. Todos eles, são cinco tipos de magnésio e todos eles é magnésio quelato. Então, se você vive reclamando de dor de cabeça constante, aquela enxaqueca terrível que você tem que tomar remédio, daqui dois dias tomar de novo, faça a experiência. E eu vou falar para você, anota no calendário para você começar a contar os dias. Olha, já tem 10 dias que eu tô tomando duas cápsulas desse magnésio todas as noites. Você vai ver que relaxa a musculatura, o cérebro desliga para você ter um sono muito profundo. Bom. Isso é muito bom.
É, hoje é dia 15, é o dia bom para marcar. Hoje é dia 15, pedi, chegou em casa, vou começar a comprar e a tomar, aliás, depois. Sim. De ter comprado. Mas para comprar, tem uma ajudinha aí que é uma promoção e tanto, tem, né, Dani?
Tem uma ajuda, é para você ter incentivo mesmo para você e a sua família começar a usar esse suplemento. Olha o que nós fazemos. A ligação é gratuita, 0800-787-3030. Fala com a nossa equipe, conversa, tire suas dúvidas. Só vende nesse telefone, 0800-787-3030. Quem ligar agora, Fernando, vai pagar só 20% do valor. Ou seja, nós estamos dando um desconto de fábrica. Preço de fábrica, só paga 20% do valor. Ganha dois presentes maravilhosos. Ganha a cafeteira portátil, faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. E ganha também a creatina premium. Essa combinação de creatina e magnésio é perfeita. Essa creatina é zero açúcar, zero calorias, vai para fortalecer a massa magra, fortalecer os músculos. Essa aqui vai de presente. E ainda tem facilidade no pagamento. Agora, o melhor presente que você ganha, você e a sua família, é a sua saúde. É você poder acordar de manhã com a sensação de que dormiu bem e acordar sem dores, sem câimbras. Faça esse, tome esse passo. Ligue 0800-787-3030 e aproveite essa promoção maravilhosa do Magnésio.
Muito bom.
5.0 da Lírios.
Bom demais. Três coisas eu te digo, 0800, ligue, 0800-787-3030. É muito obrigado, ligue, Daniel. Ligue.
Abraço.
Valeu, abraço. Bom dia. E a gente segue falando de um orgulho brasileiro. João Fonseca segue em busca de mais um título no tênis. Torcida da Jazz é maravilhosa do Brasil inteiro, né? Voltou às quadras nessa quarta-feira e venceu no ATP 500 em Munique. Ele venceu com folga o francês Arthur Hinderneck. O João, ele está agora no ranking de número... Ele é o 35 do mundo. Segue firme ali. Para esse topo, né? Ele enfrenta os melhores do mundo quase de igual para igual, Jess. Quase. Ainda enfrenta, quase.
Ele é muito promissor. O João Fonseca tem orgulhado o Brasil. Tem uma mentalidade que, já falei isso em alguns momentos, quando você vê as entrevistas dele, lembra muito, na verdade, Ayrton Senna. Então, ele tem essa garra, essa vontade de ir atrás, de crescer, muito disciplinado. E tá crescendo muito rápido. Então, eu sou uma dessas... que acredita que João Fonseca em breve vai estar no top 10.
Com certeza, mais rápido do que a gente possa esperar. A gente vai para um rápido break, TV e rádio, né, Ellen Manager? TV e rádio, mas olha, eu quero te falar o que vem por aí. Um caso absurdo de violência contra as mulheres, né? Uma mulher que foi obrigada a fazer várias tatuagens com o nome do ex-companheiro. Uma coisa absurda, mas é para se indignar mesmo. A gente vai colocar esse caso aqui no sofá da discórdia. Vamos ter muitas coisas para falar sobre essas questões. Sua participação também fantástica. Você acha que a escala 5x2 vai, de fato, virar uma realidade? Tô te esperando aqui, break no rádio e na TV, e a gente volta logo. Morning
Show. Jovem Pan, Morning Show. A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaí, no Shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Já no Barbacoa.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Cheers.
much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I do the door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I do the door.
São ameaças e também de cárcere privado. Diante da gravidade dos fatos, a prisão preventiva foi decretada pela justiça. O suspeito optou por permanecer em silêncio durante todo o interrogatório. Esse caso, então, aconteceu aqui em Santa Catarina, litoral norte, na cidade de Itapema. Fernando, volto com você.
Valeu, Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. Esse indivíduo ficou em silêncio porque ele vai falar o quê também, né? Vai falar o quê? A gente já disse aqui que a violência contra as mulheres não tem CEP, não tem CPF, não tem cor de pele, não tem nível social. Um dentista, um cara que estudou, um cara que teve formação. O que a gente fala sobre isso? Bom, pedir ajuda aqui no nosso sofá da discórdia, nossa psicóloga e também psiquiatra, Adriana Morales, sempre muito bem-vinda aqui com esse sorriso simpático. Assunto de indignação total. O que a gente pode falar sobre isso? Uma mulher que fica 4 meses presa, né? Sendo que o animal é o cara, né?
Primeiro, a gente fica assustado com uma notícia como essa, né? Aqui no Brasil... porque nós estamos acostumados, né, entre aspas, acostumados a ouvir notícias de violência contra a mulher. Mas essa notícia, ela tem alguns detalhes que eu acho que descem algumas camadas, né? Então, essa questão do cárcere privado, de ninguém procurar, né? Onde é que não tinha um amigo, não tinha uma família, ninguém deu conta que essa mulher sumiu. Então, tem algumas nuances para essa notícia que eu acho que vão trazendo para a gente um estado de alerta maior, né? Agora vamos pensar, né? Um homem de 40 anos com um comportamento, a gente não pode nem dizer que é infantil, gente, porque isso é um comportamento criminoso, né? Tô olhando pra câmera agora, tô certa, né? Isso é um comportamento criminoso, é um comportamento de alguém que está profundamente doente, tá? E onde, psicologicamente falando, onde é que tá a doença desse sujeito que coisificou a sua companheira, né, que coisificou uma pessoa, uma mulher. Onde é que está essa doença dele? Está no medo. E é por isso que nós precisamos olhar muito, gente, para as nossas emoções. Porque ninguém está livre de adoecer. Ninguém está livre de ficar muito mal psiquicamente. E por que que eu reforço a questão do medo? Porque quando a gente não sabe do nosso valor, a gente entende que o outro é uma extensão nossa. E nós queremos que esse outro permaneça conosco a qualquer custo. Então é como se fosse retirado dessa vítima a possibilidade da sua subjetividade de existir e de ter outros desejos, e não apenas desejo por um outro homem, não é isso, de existir na vida como um sujeito de direito.
É indignante mesmo. Ana quer comentar? Jess?
Realmente é muito triste, assim. Eu fico pensando até que ponto vai a pessoa de achar que a outra pessoa é a propriedade dela, né?
Onde ele entendeu isso? Onde foi?
Essa pessoa é minha propriedade, eu posso fazer com ela o que eu quiser, vou inclusive assinar o meu nome nela
no
diversas
pescoço,
vezes.
É muito triste. Pois então.
Gente, o meu comentário é o mesmo que das demais aí. Mas eu acrescento, eu acho que é muito fácil pensar isso num país em que todos os crimes acabam em nada. O que vai impunidade. Dar pra ele? Vai dar nada, a impunidade vem sempre. Então, assim, não dá para as pessoas temerem a lei ou sanção, se a lei e a sanção... Nós vemos casos jocosos de corrupção, nós vemos casos gigantes aí de autoridades do Brasil o tempo inteiro. Do ladrão de celular até quem rouba nos gargalos da República, nas mais altas instâncias, todo mundo acaba passando um ano, no máximo, na cadeia, depois tá solto, no lado, tá de volta. Então, uma impunidade tem como custo ninguém temer a lei.
Pois então, é essa que é a história, né? A gente acha que não vai acontecer nada. Impunidade. Então, por exemplo, olha só, vou contar uma história de uma festa de muito funk, muita dancinha, tá tudo bem? Pode fazer festa? Pode, mas o caso aí é que foi numa clínica de pacientes oncológicos, servidores de uma prefeitura no interior de Minas Gerais. Olha que absurdo. Quem conta essa história pra gente? O nosso outro Rodrigo, craque também, que entende muito das notícias que acontecem lá por Minas Gerais. Bem-vindo, meu caro Rodrigo. Conta tudo pra gente aí. Que história difícil essa aí, hein? Que festa estranha foi essa?
É, Fernando, foi uma festa estranha, com imagens mais estranhas ainda, que começaram a circular pelas redes sociais aqui no estado de Minas Gerais. Servidores da prefeitura de Jaíba foram demitidos e afastados dos cargos após esses vídeos virarem uma onda aqui no estado. Vídeos de uma festa sendo promovida em uma casa de apoio para pacientes oncológicos do município. Logo após as imagens circularem nas redes sociais, a prefeitura manifestou profunda indignação com as cenas em uma nota divulgada para a população e também para a imprensa. Nos vídeos, os servidores aparecem dançando com direito a funk e forró no imóvel destinado ao acolhimento de pacientes em tratamento contra o câncer. A decisão foi tomada, segundo a administração municipal, após uma reunião emergencial entre o secretário de saúde do município e também a Procuradoria-Geral. Os servidores contratados e que ocupavam cargos comissionados, que estiveram diretamente ligados a esse caso, eles já foram exonerados. Os demais servidores de carreira foi ordenada a suspensão imediata das suas funções e a instauração de um processo administrativo disciplinar. Por meio de uma nota, a prefeitura da cidade também pediu perdão à população pelos registros, pelas imagens, pelo local dessa festa e por toda a repercussão que causou aqui em Minas Gerais, meu caro Fernando.
Pois é, Rodrigo Costa, imagina, essa estava filmada, né? Imagina as que nem filmadas foram, né? Imagina o que já não deve ter acontecido antes, né?
Dinheiro muita público. Coisa inapropriada junta, né?
Dinheiro público, exato, né? Muito exato. Bom. Rodrigo, muito obrigado, um ótimo dia para você aí na Grande Eloy Mendes, em Poços de Caldas. Valeu.
Um abraço.
Então, essa que é a falta de percepção, né, Adriana, do que pode. A gente tem essa liberalidade. Vimos um caso de um ex-companheiro que acha que pode tatuar o nome dele 10 vezes no corpo da mulher. E vimos agora funcionários da prefeitura fazendo festa, bebeção de cerveja e dança numa clínica de pacientes oncológicos, de apoio a pacientes oncológicos.
Nós vivemos um tempo da banalidade do mal. Eu acho que as pessoas, né, quando a gente ouve notícias como essa, cada uma dada a sua devida proporção, mas quando a gente ouve notícias como essa, a gente começa a pensar o que esse sujeito, né, que está ali praticando uma determinada ação, que vai interferir de forma violenta, danosa na vida daquela pessoa, o que ele consegue entender de bom e de mal nisso? Né? E eu concordo com a fala da Jess. Nós estamos num país onde a impunidade impera, porque não há senso de consequência. Né? Eu acho que é antes também, eu posso até discernir o que eu estou fazendo, é bom, é mal, afeta alguém de forma negativa ou não, mas tem uma consequência, e eu acho que ambos os casos, para mim, fica claro. Neste último que nós estamos comentando, os servidores, tem uma especificidade, que é com relação às empresas.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho? Ainda bem que tem.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Jovem Pan Station.
Jovem Pan. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
A partir de agora, você vai ter acesso a todos os detalhes da vida deste que é o empresário que causou mais polêmica nesses últimos anos. Ele que é recordista de processos trabalhistas e é considerado o empresário sem papas na língua. Sua vida pessoal, seus momentos de solidão, seus traumas, suas incontáveis aventuras amorosas, a luta para perder a barriga, o livro que vai falar a verdade, a biografia não autorizada de Doutor Pimpolho, o homem por trás do vai se fuder.
Que? Vai se fuder, meu, que merda é essa? Quem é esse cara, meu? Como assim um livro sobre mim? Não, isso não pode, meu. Isso vai acabar com a minha imagem, meu. Eu não posso deixar esse livro ser lançado.
Isso aí dá maior dor de cabeça,
calma,
viu?
Calma, Pimpolho. Uma figura pública, um empresário de sucesso, tá sujeito a isso mesmo, Pimpolho. Que calma, meu. Vai se fuder. Eu vou ligar agora pro meu advogado, meu. Eu tenho que colocar esse cara que escreveu esse livro na cadeia urgente.
É, eu também acho que tem que acionar o cara.
Olha, Pimpolho, eu posso ligar pra um amigo meu que é dono de editora e pedir pra ele dar uma matéria desmentindo, pô. Tá, peraí. Alô, doutor Vinhas? Meu, você viu esse negócio de biografia não autorizada minha na TV, meu? Pô, não quero nem saber, meu. Você vai ter que colocar esse cara na cadeia pra mim agora, meu. É, se vira, meu. Não quero nem saber. Tá, tchau. Não acredito, Freitas. Olha só, meu. Tô até tremendo de nervoso.
Calma, Pipola. Isso daí não vai dar nada.
Não dá nada. Não dá nada porque não é o seu que tá na reta, meu.
No dia seguinte, no escritório...
Silende, liga pra mim pra aquele escritor que a gente contratou. Alô? E aí, meu? Já começou a vender? Sério?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Você fala, puta, não vai dar certo. Olá, olá, meus queridinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Meus aporrinhados pelo amor, tudo bacana? Estamos de volta aqui, mais um esgotado programa Pânico pelas majestosas plataformas da Jovem Pan. A câmera voltou.
Voltou com vontade de trabalhar, você viu?
A câmera voltou.
Felicidade. Até fez giro.
Estamos de volta. Bem-vindos ao programa tão eficiente quanto um daltônico resolvendo o cubo mágico. Hoje temos um pouco da realidade nua e crua do Brasil, com os mestres Marcelo Rezando e Mano Brown tocando o terror. Fala, Rezendão.
Corta pra mim, vem pra cá. Boa tarde, mil e meliantes desse programa. A vida não tá fácil, amigo. Tá mais barato criar o Péricles na Nutella do que uma família com 5 pessoas. A vida do trabalhador tá uma zona. Tem gente que pega metrô em Itaquera e quando chega na Sé já perdeu a carteira. O celular e mais 3 pregas. É um verdadeiro fuzuê na casa de noca. Põe exclusivo na tela, minha filha, que dá trabalho pra fazer. O povo tá mais perdido que o Zuzu nas festinhas do Vorcá. A censura tá entrando sem pomada e sem massagem. É muito triste, agora é com você, meu caro Mano Brown.
firmeza. Mano. E aí?
Porra.
Firmeza?
Ô, mano.
Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Deixa eu digerir o jogo de ontem do Santos, que foi uma vergonha. Ei, fala aí, Alba.
Putz, eu demorei até pra dormir ontem.
Pois é, também eu nem dormi. Tô virado. Os caras ficam refém de um jogador só e esquecem de jogar, firmeza?
É isso aí, mano.
Então o negócio é o seguinte, nós temos que chegar lá, vai eu, você, vai o Emílio, vão dar um acelerão nesses malucos, porque aí, vou falar pra você, mano, vocês não podem ficar refém de um maluco só não, mano. Vocês têm que jogar a bola, que o bagulho hoje foi ridículo, firmeza? Vamos fazer uma meia-culpa aqui também, certo? Então o negócio é o seguinte, vocês têm que jogar a bola, não tem que ficar refém de um maluco só, mas vamos falar esse bagulho aí que o povo tá mais estourado, mano. Vixe, vou falar pra você. O povo tá mais estourado que o cartão do Delari, mano, quando cola na Gugan, tá ligado? O povo tá sofrendo mais que virgem no colo do que de bengala. Esses malucos tem que tomar uma surra de jeba mole pra ver se cria vergonha, igual o Santos, hein, Alba?
Foi difícil, viu, mano?
Tem que voltar pra base, mano. Tô falando com o Santos, tô falando com todo mundo aí, firmeza?
É aí.
Tem muita gente mamando a teta da Ruanê aí, firmeza? E se liga aí, senão o couro vai comer e nós vai jogar suas cabeças nos porcos aí. Não, nem me fala em porco também. Os malucos prometem picanha, come paca. Fala que o povo nunca comeu o tipo de carne e nunca mesmo, mano. Olha o preço do bagulho. Você tá maluco? É. Ei, se liga aí, tiozão. Se liga aí que, mano, seus filhos tá nos bagulho errado aí, se vacilar aí, ó. É Lula Doreira quebrada. Firmeza? E vai aí, Emílio, que, mano. Tem dia que eu vejo o Santos à vontade de morrer.
Muito
ontem
bem.
Foi esse dia.
Muito bem. Vamos agora pra agenda. É o melhor show de stand-up comedy do Brasil. É o nosso menino que toma sopa num balde. Rogério Morgado.
Quem é?
Quem é esse rock'n'ball, hein? Bora desse rock'n'ball.
Sou eu.
É o rock'n'ball.
Ele gosta do seguinte.
Mas eu gosto sim. Olha só. Rock'n'Ball.
Olha, hoje tem Rock'n'Ball aqui em São Paulo. My Fucking Comedy Club é a melhor casa de comédia aqui de São Paulo, com o melhor smash burger, com certeza. Então, os últimos ingressos, toda quarta esgota, graças a Deus e graças a você que vai lá curtir o show do Morgadão. Toda quarta, hoje tem. Então, já se programa, entra lá, o clubedoingresso.com, adquira o seu. Se você não pode hoje, semana que vem, na outra semana, mas já compra o seu ingresso, tá certo? Se programa direitinho, você que vem de fora de São Paulo, feira, convenção, vem trabalhar e à noite curte o Morgadão, tá certo? No dia 24 agora, tem São José dos Campos. Você de São José dos Campos é o Teatro Colinas, lá no Shopping Colinas, todo mundo conhece. Teatrocolinas.com.br é onde você compra o seu ingresso, vendas avançadas, e lá também sempre esgota a galera de São José dos Campos, a Jovem Pan. São José dos Campos sempre dando um apoio pra gente, tá certo? Dia 1º de maio, dia do trabalhador, Morgadão trabalhando, fazendo show em Presidente Prudente, Teatro César Cava. Você aí de Presidente Prudente, entra no site bilheteriaexpress.com.br para adquirir o seu ingresso, tá certo? Até o Zé do Gato vai, então corre e compra o seu. E pra galera de Tupã, amanhã nada, dia 2 de maio, tem um Morgadão em Tupã, tá certo? Tupã! Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes, é o show do Morgadão, bilheteriaexpress.com.br. Eu tenho um recado pra galera de Tupã, cuida bem da sua mãezinha que ela lava suas calcinhas, até a mineira vai. Então você de Tupã, compra lá o seu ingresso, Bilheteria Express, tá certo? E em breve muito mais. Morgadão vai estar em Florianópolis, Blumenau, Brusque, Tubarão, Criciúma, Presidente Prudente, já falei, e Piracicaba. E você dessas cidades quer patrocinar o show do Morgadão? Faz que nem Tupã, tem patrocínio exclusivo. Você pode ter a sua marca aí na divulgação e coisas muito bacanas e exclusivas pra você, patrocinador. Entra lá, @ Rogério Morgado, segue a gente no Instagram e manda um e-mail se você quer patrocinar o Morgadão ou levar para sua cidade, contato@rogeriomorgado.com.br. Você aí que é dono de teatro, você da Secretaria de Cultura, manda um e-mail e fala: Morgado, vem para nossa cidade, vamos fazer show. Para, vem trabalhar, gordinho. Obrigado, Emílio, que alegria.
Muito bem, e você, Guerezito? Tem show, tem apresentações?
Ô, Pemilhão, exatamente.
Gratidão. Geraldinho, gratidão. Geraldinho, gratidão. Queria agradecer ao Tuto, ao Marcelo, ao pessoal da Jovem Pan, muito obrigado. A todas as oportunidades que me deram. Geraldinho, gratidão.
Só na mãozinha,
obrigado, Paulinha, por essa oportunidade. tarde fantástica. Cadê? Muito obrigado gratiluz. A todos. Gratiluz a todos. Geraldinho, gratidão.
Geraldinho, gratidão.
Ele é muito grato.
Ele agradece.
Ele agradece a todos.
Obrigado, a equipe obrigado maravilhosa a que eu tenho.
Obrigado, obrigado, Reginaldo.
Obrigado, Reginaldo querido.
Obrigado, Reginaldo, pela vinheta.
Reginaldo.
Sou grato.
É isso aí.
Te amo. Sou grato.
E claro, não posso deixar de agradecer.
Quem que você vai agradecer? Ah, Geraldinho, gratidão é uma pessoa.
Já me agradeceu?
Acho que ele agradece.
Queria primeiramente agradecer o Ceará que fez meu café na Dirce. Hoje estava maravilhoso, só para não colocar o dedo dentro. Mas é ótimo. E pessoal de Santo André também, muita gratidão a todos que já compraram. Santo André, dia 25, um sabadaço. Tô aí com sabadaço. Inutilidade pública. Entra lá, ticketnamão.com.br. Epa. E já compra o seu ingresso, que eu vou ficar muito grato para assistir esse showzão. E mês que vem, aí já tem Blumenau, Balneário Camboriú, Curitiba. Entra lá no arroba Fábio Gueré, tem todas as informações bonitinhas para todos vocês. E mais uma vez, gratiluz, Emílio, toca o barquinho.
Muito bem, vou agradecer a audiência, Maria Esmeralda está aqui, Ana Paula. Olha, presença feminina, Ana Paula Espíndola. Oh. Está aqui a Lisa Souza também, a Mônica Conceição. Vejo mulheres, muitas mulheres. Gosto. Chegou a hora de homenagear quem não larga nossa mão. Quem almoça conosco sem perder o apetite, é hora de nossa audiência. A Majestade.
Nossa Majestade de hoje vem da histórica cidade de Santos.
Santos.
É o maridão da Leila e professor da molecada. O cara ainda é um baita estudioso da Bíblia. Palmas para o grande Marconi Santos.
Marconi!
Fala, Marconi.
Fala. Obrigado, gente.
Tá bom? Ah, e aí, Marconi?
Em clima de gratidão, quero agradecer muito a honra.
Isso. Cê, quem é a pessoa que você mais quer agradecer na vida?
Aí é difícil, hein, Emílio? A Jovem Pan, eu acho, se não fosse a Jovem Pan, não estaria aqui, né?
Isso
vocês
aí.
Não estariam aqui, talvez.
Uma puta
e o Delari.
Saco também.
E pra mim, o Delari.
Não, mas na vida, honra, na vida.
Na sua vida.
Na vida.
Na vida?
É.
Ah, os meus pais.
É.
Os meus pais. Mas, Emílio, assim, é uma honra estar num lugar onde já veio o presidente da República aqui. Flávio Augusto,
tá
Chorão.
É isso aí.
Tá vendo?
Te conhecer também é uma grande satisfação. Te acompanhar há uns mais de 30 anos. Vocês aqui, cada história que tem aqui, cara, de verdade, eu tô muito honrado. Vocês não sabem a audiência que vocês têm lá fora e em Santos também.
Pô, obrigado. Santos é. Eu sempre falo bem de Santos aqui.
Isso é verdade.
E eu trouxe uma.
O que você trouxe?
Areia. Você trouxe areia de Santos?
Trouxe a queijadinha?
Na verdade, eu trouxe um patrimônio cultural de Santos, o pão cará.
Ah, o pão de cará. O cará é o melhor de todos.
É. O pão de cará é um clássico.
É maravilhoso.
Não, não, não. Todo mundo.
Maravilhoso.
É que aqui é o pão de leite.
Isso.
É. Ah, pode escrever.
Ah, é pão de leite? É pão de leite. Lá em Santos é pão de cará.
Pão de cará, é um clássico.
Mas lá é a base de cará.
O animal falou que não é a mesma coisa que pão de leite.
É, não é. O pão de leite é feito de leite. Esse é a base de cará mesmo.
Caramba, não conhecia não.
É maravilhoso, velho. E você muito tem o pão francês, que, o pão francês que lá em Santos é a
é pra
média.
Bancada toda.
Isso, é média.
É média lá é o pão média. Francês.
Isso aí.
Peguei meu pãozinho e passei pro lado aqui, ó.
Muito obrigado. Você quer mandar um abraço pra alguém de Santos
gratidão.
Especial?
Então, eu quero mandar um beijo pra minha esposa Leila. Amor, eu te amo. Emílio, posso passar dar um recadinho?
Lógico.
Eu estou vestido assim de majestade, mas eu me considero um príncipe. Porque a verdadeira majestade, o verdadeiro rei é Jesus Cristo.
É isso aí.
Obrigado, viu,
mano? É o filho do rei.
É isso aí, isso bichão.
É isso é gratidão.
Agora você falou uma coisa certa.
Gratidão.
E vou dizer mais pra você. E o nosso maior tesouro
Kiko.
É ganhar salvação pedindo desculpa a ele.
É isso, é verdade.
Essa é o nosso maior tesouro, saiba
verdade,
disso. Emílio. Não é?
Hã? Verdade, Emílio.
É isso aí, bichão.
Emílio, uma última coisa.
Vai brincando.
As suas dicas de filme são... Eu gosto muito do Al, do Viagem Geek, o próximo gosto, quadro né? agora. Mas as dicas de filme do Emílio são
filmes adultos, né? Filmes
eu falo pra minha esposa. Eu falei, amor,
filmes adultos.
Vamos assistir um filme hoje? Filmes. Quem indicou o Emílio? Ah, vamos assistir. A sua última dica que eu vi, que achei um filmaço, meu bolo predileto. Filmaço.
Maravilhoso. É um filme
meu iraniano. Bolo predileto.
Então, eles
meu ficam... gordo
predileto. Fazem chacota. Não.
Eles fazem chacota.
É o Zucker,
o cinema iraniano, mas é um ótimo cinema. É um ótimo
filme. Não é o Homem-Formiga. Do Alba.
Pode assistir.
É um ótimo país também.
Pode assistir. É uma comédia, é uma tragicomédia.
Vou ver.
Um filme iraniano com atores espetaculares. Um filme muito bom. Foi até indicado, acho que ganhou Cannes, alguma coisa.
Oh, eu acho que deu ruim para os diretores também.
Meu bolo favorito. Sim, os diretores lá sempre lá se ferram, né? E tem esse que foi pro Oscar agora, que também é bom também, do cara que fazia...
Fuga alguma coisa, né?
Não, não.
Não, da
quase um acidente lá.
É quase um acidente. Foi quase um acidente. É isso. É.
Emílio, se eu não me engano, ele tá preso no Irã ainda.
Sim.
Ele tá preso. É porque ele tava em Nova York, aí ele voltou, aí pegaram ele. Também... E ele ficou preso.
É. Eu acho Irã que ele tá preso ainda. É, e tem gente que defende ainda o Irã.
Democracia.
Defende a democracia do Irã.
Democracia rara.
O Papa, esse boca aberta do Papa. Oh, desculpa.
É, o Papa, você viu que foi na mesquita, né?
Foi. Não, o Papa...
Você viu?
O Papa é uma tristeza que a gente sempre teve uma figura,
o Papa,
né?
O Papa foi na mesquita. Primeiro Papa que vai na mesquita, foi lá na mesquita, falou um bocado. Mas vê o que os caras querem.
Eu sei.
Vê se você vê alguém lá falando igual ele falou aqui.
Isso. Pode.
Vai lá se pode. Tenta fazer isso. Aí o Papa quer...
Você sabe qual é o interesse do Papa, né?
O Papa, ele... O Papa, o Trump... Tá, porque o Papa é do comunista.
Isso.
Aí, porque o Papa... O Trump tá bravo com o Papa pelo seguinte. Porque o Papa recebeu o cara mais importante... Do Partido Democrata.
Isso.
É o cara que faz o esquema. E quer levar o Obama pro Papa. Pro Papa dar a benção. Pro Trump perder a próxima eleição. E o Papa foi lá na mesquita. Lá no, na Argélia. Aquela mesquita, cara, não sei o quê. Foi lá, assinou o livro e não sei o quê. Aí o cristão deixa passar. Aí deixa passar. Deixa
política com a religião.
Fala, o Papa, é tão bonzinho.
Esses rolês do Papa é só pra confrontar com o Trump mesmo.
O Papa não gosta do.
Aí o Papa fala: não, eu não mexo com político. Meu negócio é a paz mundial. Aí você viu que o Givens falou, né? Porque ele falou o seguinte: falou que o Papa jamais vai abençoar quem levanta a espada. Ele falou: então vamos falar pros meninos que foram lá na Normandia e morreram para livrar a Europa. Vamos falar lá pros esses menininhos aí, os meninos que foram lá para
levantar.
O mundo não tá fácil, não.
Não.
A bigorna da realidade, ela tá caindo de uma maneira.
Porra. Sempre parece ser bonito na
Não
rede
sei se 27 a gente come.
O quê?
Castanha.
Putz, não fala isso.
Você dá risada, né, o Santista?
Fala isso.
Você dá risada, né?
Não vai comer panetone 27.
Vai comer paca.
Então a coisa tá feia.
Tá feia, principalmente quando a gente mistura a religião com a política, que nunca deu certo.
Claro.
Né?
Mas o Papa... O Papa faz
política. O Papa tem interesse. O Papa tem interesse no Partido Democrata, como você falou.
Já tem 30 anos que o Papa é político.
E não é só esse Papa.
Então, mas o Papa falou que não é política. Aí o Trump ficou bravo porque ele recebeu o cara lá e tá fazendo um meio de campo pro outro partido.
Não, aliás, nem vão brigar com o Vaticano, que se a gente for aprofundar um pouquinho o que eles fizeram lá na Segunda Guerra, as obras de arte que estão guardadas lá no passado.
E tem muita coisa.
Outros papas. Você não foi chamado no Papa.
Nem
no Papa, nem no Papa.
Gostava daquele Papa argentino também, que era chato pra caramba.
Deu um azar pra gente horroroso, depois que ele não... O Papa que não tirava selfie.
Bateu uma mulher.
João Paulo.
João Paulo.
João Paulo.
E Daniel. Puta, gostava.
Muito bem.
Molecada adorava.
O importante...